O óbvio ululante. Nelson Rodrigues escreveu um livro cujo título cunhou uma expressão popular à época de sua publicação, nos anos 1950. O óbvio ululante. Esse termo significa uma ideia que é tão evidente que chama tanta atenção de todos quanto o uivo ulular de um lobo. É o óbvio ululante que, como qualquer clube grande do nosso futebol que porventura também esteja amargando anos de humilhações por jejuns de títulos e vitórias sobre rivais, o Vasco da Gama somente vai se reconstruir quando conseguir montar um time digno de suas tradições, com jogadores que honrem a camisa cruz-maltina, não apenas por sua qualidade técnica, mas pela garra traduzida em suor, sangue e lágrimas deixadas sobre o gramado de São Januário. Mas, como em muitos segmentos da sociedade, no futebol, e mais ainda no futebol brasileiro, nada acontece num passe de mágica, ou pela simples boa vontade de quem quer que seja. Usemos então o exemplo do nosso próprio arquirrival, que na última quinta-feira nos impôs mais um jogo na já ingloriosa fila de resultados negativos contra ele. O Flamengo, até bem recentemente, era um clube grande gerido por amadores. Era sua torcida e o apreço de boa parte da mídia, é verdade, quem o sustentava, porque, afogado em dívidas impagáveis e administrações levianas, para usar um eufemismo, o rubro-negro se conformava em ganhar campeonatos cariocas, em contraponto aos vexames nacionais e internacionais. O Vasco já foi assim no início da década de 1990. Vejamos esse time: Felipe, Léo Moura, Chicão, Wallace e André Santos, Amaral, Elias, Luiz Antônio e Carlos Eduardo, Paulinho e Hernani. Um catadão de jogadores já veteranos, de pouca visibilidade ou, no máximo, jovens promissores, que vinha fazendo vergonha contra os Atléticos e Américas do México da vida. Até que, depois de eliminar o então poderoso Cruzeiro da Copa do Brasil, mais na vontade do que na técnica, ganhou moral, chegou à final da Copa do Brasil de 2013 e faturou o título. No Brasileirão, foi apenas o 11º colocado. Coincidentemente, naquele mesmo ano, Bandeira de Melo fora eleito presidente do Flamengo, com a promessa de reformular as finanças do clube e, num prazo de 2 a 3 anos, tentar mudar, montar um time mais competitivo em nível nacional. Hoje, a atual gestão colhe os frutos do saneamento feito à época, e então bastante criticado por ser lento e aparentemente improvável. Agora vamos para o final de 2020. Se já estivéssemos com Vanderlei Luxemburgo desde o início da temporada, não acho improvável que o Vasco conseguisse ter sido o campeão da Copa Sul-Americana, cujo vencedor foi aquele time mequetrefe do Defensa e Justiça, que nos eliminou com um gol bizarro em São Januário. Com a conquista, mesmo amargando péssima campanha no Brasileirão, estaríamos classificados para Libertadores e, muito provavelmente, o clima seria outro. Também temos em comum o fato de que um novo presidente foi eleito e promete reformular o clube, ainda que a montagem de um time competitivo demore mais tempo. Ninguém quer esperar. Eu não aguento também. É vergonha atrás de vergonha. Mas eu quero acreditar. Nada vai ser feito da noite para o dia. O importante é que o time jogue com o espírito do segundo tempo do jogo contra o Flamengo, do primeiro tempo contra o Atlético Mineiro. Se isso acontecer, não vamos cair. E então acredito que um novo cenário começará a ser apresentado. Saudações vascaínas.